Muito bom dia, está começando na tua Rádio Cacique mais um Vida e Saúde, um espaço para a promoção da vida e da saúde do nosso ouvinte com o patrocínio exclusivo de Unimed Altos da Serra. Faça da sua saúde sua prioridade. Nesta manhã de sábado, nós vamos falar sobre a doença renal crônica, a perda progressiva e irreversível da função dos rins, doença que acomete milhares e milhares de pessoas em todo o Brasil e que mais do que dobrou nos últimos anos. Para abordarmos esse tema, nós convidamos para participar do programa a doutora Fabiana Piovesan, médica do setor de hemodiálise do Hospital São Vicente de Paulo, nefrologista e professora da Universidade de Passo Fundo, a quem desde já nós agradecemos por atender o nosso convite. Doutora Fabiana, muito bom dia.
Bom dia, Flávio, tudo bem?
Tudo bem. Doutora Fabiana, como funciona esse setor tão importante aí do Hospital São Vicente de Paulo?
Flávio, assim, nós temos um serviço grande de hemodiálise, né? Nós temos mais de 150 pacientes em programa de hemodiálise, muitos aí da tua região também que vêm para cá, e são pacientes que perdem a função renal e que precisam, né, fazer a terapia dialítica como substituição à função renal.
Quantos pacientes são atendidos diariamente no setor, doutora Fabiana?
Nossa, nós estamos funcionando com 4 sessões de hemodiálise ao dia, Flávio. 4 turnos de diálise, manhã, tarde, noite, e alguns pacientes ainda têm que vir de madrugada.
E quantos municípios são atendidos pelo São Vicente, doutora Fabiana?
Olha, a nossa regional aqui é que a gente atende assim, ó, uma gama muito grande, porque nós temos somente cidades de um porte um pouco maior e que têm unidades de hemodiálise. Para você ter uma ideia, assim, saindo aqui de Passo Fundo, aí nós temos Frederico, aí tem Nova Prata. Então, os municípios que ficam a meio caminho, digamos, dessas cidades maiores, todos são atendidos aqui pelo Hospital São Vicente, por Passo Fundo, né?
Quanto tempo leva, em média, uma sessão de hemodiálise, doutora Fabiana?
São 4 horas cada sessão. Então, são 12 horas semanais, porque são 3 sessões por semana que o paciente necessita para equilibrar o seu metabolismo, né, devido à perda da função dos rins. Então, são 4 horas cada sessão, 3 vezes por semana.
E o que leva uma pessoa a ter esta necessidade, doutora Fabiana, de fazer a hemodiálise?
Muito boa pergunta, Flávio, porque isso é bastante importante. As principais causas que trazem os pacientes até nós, até a hemodiálise, são a pressão alta e o diabetes mellito. Então, são doenças extremamente comuns. As pessoas que têm esse tipo de doença devem perguntar para os seus médicos como está a função dos meus rins, porque são exames simples, exame de creatinina, que é realizado em qualquer cidade e que pode nos dar já uma boa ideia da função renal. E são doenças extremamente prevalentes. Então, pacientes com diabetes e com hipertensão são os nossos principais pacientes aqui da hemodiálise.
E quais são os sintomas mais comuns que podem sinalizar que algo está errado com os rins, que algo não vai bem, doutora Fabiana?
Então, o paciente, quando começa a perder função renal, muitas vezes ele mantém ainda urinando. Então, isso é uma coisa um pouco ruim, porque o paciente não percebe que diminuiu a diurese para nos procurar. Mas os sintomas mais comuns são perda de apetite, náuseas, soluços, coceiras. Esses são os sintomas mais comuns dos pacientes quando já estão precisando de hemodiálise.
Esses sintomas, doutora Fabiana, podem aparecer já na infância?
Assim, ó, Flávio. As doenças da infância, algumas doenças renais da infância, podem levar à perda de função renal, mas não é o mais comum. Então, o mais comum são essas doenças da fase adulta. Em pacientes portadores de diabetes mellito, volto a frisar, porque são doenças muito comuns e muitas vezes os próprios médicos e os pacientes negligenciam a perda de função renal associada a essas doenças. Então, são comuns quando o paciente já tem um longo tempo de doença. Normalmente, o diabetes acima de 10 anos já tem perda de função renal. E os sintomas começam a aparecer lentamente. Então, os pacientes vêm com longo tempo de doença e começam a apresentar esse tipo de sintomas.
Especificamente, de Lagoa Vermelha, quantos pacientes são atendidos pelo hospital, doutora Fabiana?
Olha, eu acredito que nós temos mais de 20 pacientes aí de Lagoa Vermelha.
Esses números preocupam, doutora Fabiana, se comparados com municípios maiores como Passo Fundo?
Não, o que nos preocupa na insuficiência renal, e isso é uma preocupação tanto nacional da Sociedade Brasileira de Nefrologia, quanto da Sociedade Internacional, tanto que nós temos um dia, que é chamado Dia Mundial do Rim, o que nos preocupa é que a prevalência da doença renal crônica vem aumentando 8% ao ano. Então, você imagina que a gente precisa de uma estrutura muito grande para atender todos esses pacientes que daqui a pouco virão a precisar de hemodiálise.
Para essas pessoas que precisam já da hemodiálise, sem esse procedimento não tem como sobreviver, doutora Fabiana?
Não tem como. Porque assim, ó, Flávio, no momento que a gente começa a perder função renal, certo? Porque os rins são responsáveis, além de filtrar a água que a gente enxerga na forma de urina, né? Eles, então, eliminam creatinina, potássio e outros metabólitos, e o rim também tem funções orgânicas, né? De produzir hormônios. Os pacientes, quando começam a perder função renal, perdem dos dois rins. Por quê? Porque se eu tenho um rim só funcionando, eu consigo viver com um rim só funcionando. O paciente que transplanta, transplanta um rim só. Então, eu perco função dos dois rins. Quando eu estou abaixo de 10% de função, eu já preciso de hemodiálise. E são exames, o que chama atenção, Flávio, é que assim, ó, são exames que são realizados em qualquer cidade, não são exames extremamente sofisticados que precisam ser feitos somente em centros grandes. Não. O que a gente precisa, e muito bom, eu te agradeço até por estar falando conosco, porque isso é um alerta para a população, de que as pessoas que possuem ou história familiar de doença dos rins, ou diabetes, ou pressão alta, perguntem para os seus médicos como está a minha função dos meus rins. E isso é importante, essa conscientização da população. Então, eu te agradeço muito também por estar falando sobre isso aí no teu programa.
Imagina, nós que agradecemos a sua disponibilidade, doutora Fabiana, e a propósito, que orientações nós poderíamos transmitir às pessoas para evitar passar por essa dificuldade e ter que ir para uma hemodiálise?
Flávio, assim, ó, as principais orientações, e que eu digo assim, ó, que servem para a população em geral, então, diminuir o sal da comida. O sal, por incrível que pareça, é uma grande fonte de doenças, porque eleva muito a nossa pressão. Então, diminuir o sal da comida. Procurar não ficar obeso. A obesidade é um problema grave que nós temos hoje, porque aumenta a nossa taxa de diabetes mellitus também. Atividade física regular. Não precisa ser aquele indivíduo atleta que vai correr em maratonas. Não, mas uma atividade física regular é importante. Manter o controle da pressão arterial. Pacientes que têm pressão alta têm que mantê-la controlada. Pacientes que têm diabetes também têm que mantê-lo controlado. Mas os hábitos para a população em geral, se a gente conseguisse diminuir a ingestão de sal e a quantidade de calorias para evitar a obesidade, com certeza, Flávio, a gente teria diminuição de muitas dessas doenças, inclusive insuficiência renal.
Muito bem, nós vamos chamar o nosso intervalo comercial. Em seguida, continuamos a nossa entrevista com a doutora Fabiana nesse contato telefônico com Passo Fundo. O programa Vida e Saúde tem um gentil oferecimento de Unimed Altos da Serra. Faça da sua saúde sua prioridade. Vida e Saúde, nesta manhã de sábado, conversando com a médica nefrologista, doutora Fabiana Piovesan, professora da Universidade de Passo Fundo e que atua no setor de hemodiálise do Hospital São Vicente de Paulo. Na nossa região, onde nós temos uma culinária típica e muito gordurosa, com a presença também do churrasco, existem dados que mostram que isso pode ser fator de risco ou é maior a prevalência dessa doença renal aqui na nossa região, doutora Fabiana?
É que aqui no Rio Grande do Sul, particularmente, a gente come com muito sal, Flávio, muito sal. Mais até, acho que, do que a maioria das regiões do Brasil. Então, o que, que a gente tem orientado? Que as pessoas aprendam. É difícil a gente tirar o hábito de comer churrasco, mas o importante seria, assim, ó, a gente, por exemplo, assim, aprender a fazer o churrasco, salgar a carne somente antes de colocá-la no forno. Isso diminui a absorção de sal da carne e isso diminui o sódio que a gente acaba ingerindo.
Já é uma boa dica, então, para quem gosta e aprecia do churrasco, não salgar antes, salgar na hora de assar.
Exatamente, porque quanto maior o tempo antes que a carne fica exposta ao sol, mais ela pega esse sódio que contém o sal, né?
O problema maior seria o próprio sódio, né?
Exatamente.
Doutora Fabiana, quando a pessoa já apresenta esses sintomas e ela começa a passar por um processo de hemodiálise, há recomendações em alguns casos para transplante? Como funciona isso?
A grande maioria dos pacientes entra em hemodiálise e tem indicação já de entrar em lista de transplantes. Por quê? Porque é bastante complicada a vida dos pacientes em hemodiálise, Flávio, né? Você imagina que você tem que se deslocar da tua cidade, são 12 horas semanais de terapêutica, né? Então, 3 vezes por semana você faz a terapia de hemodiálise, inúmeras medicações, então é bastante complicada. Então, os pacientes que têm indicação já entram em lista de espera para transplante.
E no caso dos transplantes, há número suficiente de doadores para atender a demanda? Doutora Fabiana, qual é a nossa realidade?
Não, Flávio, esse é o nosso maior problema. O maior problema, senhor, isso não é um problema de Passo Fundo, porque hoje, aqui no estado, a gente funciona com a Central Única de Transplantes. Então, não importa se eu estou em Passo Fundo, em Porto Alegre, onde eu estou, eu estando listado, se o órgão for mais compatível comigo, esse órgão vai vir para mim. Não é? Então, por causa que é essa Central Única de Transplantes que gerencia isso. O grande problema é que o número de doações é muito baixo. Você imagina assim, ó, uma média de tempo de espera hoje em lista de transplante de 36 meses. Isso média, né? Tem paciente que demora mais, tem paciente que demora um pouco menos. Mas quando são feitas campanhas nacionais, isso é divulgado, até aumenta um pouco o número de doações. Mas usualmente as pessoas esquecem e o número de doações é muito baixo.
Tem transplantes entre vivos também, não só daquelas pessoas que já faleceram, doutora Fabiana.
Isso, se a gente tem algum familiar que seja compatível, é um excelente transplante, porque é um transplante que dura bastante tempo, a compatibilidade usualmente é boa, então a gente pode fazer transplante inter vivos, sim.
O que representa uma doação para a pessoa que faz isso em vida? Muda alguma coisa na vida dela? Corre o risco do doador de, daqui a pouco, também ele passar por uma hemodiálise?
Não, porque assim, ó, o doador é minuciosamente avaliado, porque ele tem que estar em condições clínicas perfeitas para poder ser doador. Ele não pode ter pressão alta, ele não pode ter doenças outras que venham atacar os rins. Ele tem que estar numa condição perfeita de saúde para poder ser doador. Se tiver qualquer doença descoberta nesse meio dessa investigação, a investigação é suspensa e ele é descartado como doador. O que ele precisa, após a doação, é ficar continuando a manter essas medidas de saúde. Pouca ingesta de sal, consultas médicas regulares e um cuidado geral com saúde.
Precisa fazer avaliações regulares a partir da doação, doutora Fabiana?
Usualmente, assim, ó, Flávio, a cada 2 anos, após, claro que no início mais frequente, depois a cada 2 anos seria necessário um cuidado médico.
A senhora referiu que as pessoas fazem o transplante e que o transplante entre vivos tem uma maior durabilidade. Existe um tempo determinado para esse órgão transplantado, para a pessoa que recebe um tempo de vida desse órgão?
Usualmente, o tempo de duração de um transplante varia entre 15 a 20 anos. Isso depende muito da compatibilidade, por isso que passou a existir essa Central Única de Transplantes, melhorando a compatibilidade dos órgãos. Porque a gente sabe que quanto mais compatível, maior o tempo de duração de um órgão. Só para falar uma coisinha do transplante, antes da gente encerrar essa parte do transplante, Flávio. Eu acho muito interessante também de colocar que as pessoas usualmente se colocam na posição: eu não sou doadora, não é? Isso é muito comum da gente ouvir na população: não, eu não sou a doadora. Mas se você pergunta para ela, e se você precisasse receber um órgão? Então, o interessante do transplante é que a gente nunca sabe de qual lado a gente vai estar. Se a gente vai estar doando ou se a gente poderá estar recebendo. E essa consciência que seria interessante de passar para as pessoas.
Não há ainda essa consciência no Brasil como um todo da necessidade de nos colocarmos à inteira disposição para um futuro transplante, principalmente em caso de morte, doutora Fabiana.
Exatamente, exatamente. Então, campanhas nacionais, campanhas mais fortes, devem ser feitas para estimular a conscientização das pessoas em relação à doação.
Doutora Fabiana, pessoas que sofrem de cálculos renais, que têm crises agudas, isso representa também um fator de risco para a perda da função renal?
É um fator de risco, Flávio, principalmente para aqueles cálculos que a gente chama coraliformes, os cálculos grandes que pegam quase todo o rim. Esses cálculos pequenos que eventualmente aparecem, é muito pouca a probabilidade que eles levem à perda de função renal e à hemodiálise. Esses cálculos usuais, esses comuns que a gente chama.
E os cálculos renais, qual é a causa? Por que se formam essas verdadeiras pedras nos rins, como nós chamamos na gíria, doutora Fabiana?
Podem ter vários motivos de formação de cálculos, Flávio. Cálculos de cálcio, cálculos de ácido úrico. Então, é importante para quem tem cálculos fazer uma investigação, né, sobre isso. Mas uma medida simples de saúde, que realmente já é eficaz, é aumentar a ingestão de água. Isso já melhora muito a formação de cálculos. E alguns pacientes precisam de terapêutica específica aí para as pedras nos rins. Aí, descobrindo qual é o distúrbio metabólico específico e recebendo o tratamento para isso.
A recomendação de ingestão de água em todas as idades e para toda a saúde do corpo é sempre referida pelos profissionais da área. Quanto de água a pessoa deve tomar por dia para que ela esteja dentro desses padrões recomendáveis, doutora Fabiana?
Isso é uma pergunta interessante, porque assim, ó, a gente ouve falar de tudo. Ah, tem que tomar 2 litros, tem que tomar 3 litros, né? Usualmente, o que, que seria o ideal? 1 litro a 1,5 litro de líquidos por dia. Por quê? Porque a gente sabe que nos outros alimentos que a gente está ingerindo, por mais que sejam alimentos sólidos, tem uma proporção de água também. Então, usualmente, entre 1 litro e 1,5 litro ficaria excelente, dentro do aceitável.
Bom, vamos fazer o inverso. E se a pessoa tomar líquido demais, ela tomar 3, 4, 5 litros de água, numa hipótese, pode sobrecarregar os rins também, doutora Fabiana?
Não vai sobrecarregar os rins, mas ela pode ter um problema de saúde que a gente chama de polidipsia, né? E isso inibir eixos hormonais no organismo, então isso pode também causar problemas. Não problemas específicos renais, mas problemas de disfunção hormonal no organismo.
Bom, então para o rim não há problema, mas não é recomendado em função de outras consequências, principalmente nessa questão hormonal.
É, não é necessário esse tipo de intervenção.
1,5 litro de água, então, é o recomendável.
Isto.
O hábito do chimarrão também é outra prática muito comum aqui na nossa região, em todo o Rio Grande do Sul. O chimarrão, ele, de alguma forma, substitui a água pura, doutora Fabiana?
Substitui. Uhum. Porque muitos pacientes nos questionam, ah, mas eu não tomo água pura, mas eu tomo bastante chimarrão. Substitui tranquilamente.
Então, o chimarrão também cumpre essa função?
Cumpre essa função do líquido, né?
Perfeito. Nós temos alguns outros alimentos, a senhora falou, de cálcios nos rins que podem gerar esses cálculos. Há pessoas que são suscetíveis, por exemplo, de ter que abrir mão dos derivados de leite ou proteína animal para evitar cálculos renais, doutora Fabiana?
Proteína animal até sim, mas o leite saiu até vários trabalhos na literatura comprovando de que não muda a ingesta de derivados de leite. O que muda é a ingesta de sal. Voltamos de novo no vilão da história nossa, que é o sal, né? Por quê? Porque a gente sabe, e vários trabalhos demonstraram isso, que mesmo diminuindo a ingestão de cálcio, no caso dos derivados de leite, não mudou nada em relação às pedras. Mas, reduzindo a ingestão de sal, diminuiu o número de pedras.
Há casos de medicamentos, doutora Fabiana, que pelo uso prolongado podem causar danos nos rins, como por exemplo os anti-inflamatórios?
Perfeito, Flávio. Ótimo tu ter falado nisso. Sim, a gente está numa briga para que os anti-inflamatórios sejam também de receituário controlado, que não possam ser comprados livremente nas farmácias. Porque os anti-inflamatórios carregam, sim, um alto grau de disfunção renal junto com eles. Então, é necessário que as pessoas cuidem o uso de anti-inflamatórios. Só usem quando for estritamente necessário. O rim acaba sofrendo porque acaba diminuindo o que a gente chama de vasoconstrição renal, ou seja, as artérias diminuem de calibre e diminui o fluxo sanguíneo para os rins. Então, isso causa uma importante redução de função renal. Só que, como normalmente nós temos nosso rim saudável, isso acontece rapidamente e ele recupera. Só que em pessoas que já têm algum grau, nem que seja leve, de comprometimento, pode, inclusive, levar a pessoa à hemodiálise.
Então, é um risco que nem sempre as pessoas estão habituadas a perceber e pouco se fala disso, uso indiscriminado, até de automedicação por anti-inflamatório, doutora Fabiana.
Exatamente, é uma causa extremamente comum também de perda de função renal aguda, que a gente chama.
Nós teríamos muitas outras questões para apresentar à doutora Fabiana, mas vamos apresentar uma última questão. Nessa região bastante agrícola onde nós estamos inseridos, é comum o uso de agrotóxicos, inseticidas, fungicidas. Esse tipo de agente químico pode também lesionar os rins, aquilo que acaba indo para os rios, para a água que nós ingerimos, doutora Fabiana?
Na verdade, sim, todos esses agrotóxicos que a gente acaba entrando em contato, isso pode ser tóxicos para o organismo como um todo e com certeza para os rins também.
Doutora Fabiana, nós queremos agradecer a sua disponibilidade de atender a nossa reportagem, participar hoje do nosso programa, nos trazendo todas essas informações e esclarecimentos, nos colocamos à inteira disposição. Não sei se a senhora gostaria de acrescentar algo mais ou deixar alguma dica para os nossos ouvintes.
Eu agradeço também, Flávio. Eu acho que é sempre importante de falar sobre doença renal, é sempre importante falar de prevenção. E o que eu gostaria, assim, se as pessoas que estiverem ouvindo isso saírem com essa mensagem de que precisam prevenir antes de chegar aqui conosco, antes de chegar nessa reta final, com certeza isso vai mudar muito o prognóstico do nosso país em relação à doença renal crônica.
Tá certo. Doutora Fabiana, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, um bom trabalho, um grande abraço.
Obrigada, Flávio. Um abraço.
Ok, nós tivemos o prazer de conversar hoje no programa Vida e Saúde com a doutora Fabiana Piovesan, médica nefrologista do Hospital São Vicente de Paulo, que atua no setor de hemodiálise e é professora da UPF. E assim chegamos ao final do programa Vida e Saúde, agradecendo a atenção de todos, do nosso patrocinador exclusivo, Unimed Altos da Serra. Faça da sua saúde sua prioridade, dos anunciantes do horário. Antecipando o desejo de um ótimo final de semana a todos, deixamos aqui o convite. Fique ligado, porque na sequência vem aí o programa Sintonia. Um ótimo sábado a todos e você sabe, no próximo sábado tem mais Vida e Saúde aqui na tua Rádio Cacique.